Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida, a doutora Carla Rodrigues e o doutor Carlos Plancha, que acompanho, e também outro membro, creio, do próprio Conselho, um assessor jurídico.
Assessor jurídico,
nós hoje estamos reunidos, como também já o havíamos referido, este grupo de trabalho retoma a sua atividade para apreciação do projeto de lei 1030/13/4 do Bloco de Esquerda e, como habitualmente, nós daríamos cerca de 8, 10 minutos ao Conselho para fazer uma exposição relativamente ao projeto de lei que está agora em apreciação. Findo esse prazo, esse tempo, daríamos a palavra aos grupos parlamentares. E sem mais delongas, Sra. Presidente, se me permite cumprimentá-la novamente e dar-lhe a palavra para a apreciação deste projeto de lei.
Muito obrigada, Sra. Deputada Presidente Carla Cruz, Srs. Deputados, Sra. Funcionária, como está, mais pessoas aqui presentes. Muito obrigada por esta oportunidade de expressarmos aqui aquela que é a nossa visão sobre este projeto de lei que está em análise. O projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda suscita-nos muitas dúvidas, muitas preocupações e muitos receios. Sobretudo, a norma que prevê a possibilidade de arrependimento da gestante. Sabemos que a vontade do partido proponente era diferente e que está, daquilo que consta deste projeto. Este projeto visa dar um enquadramento legal àquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional, mas há cuidados e previsões que entendemos que devem constar da lei e que neste momento não constam, para a proteção não só do próprio Instituto da Gestação de Substituição, mas também para a proteção da gestante, dos beneficiários e, sobretudo, da criança que vier a nascer. Neste momento, o projeto de lei que analisamos padece de alguns vícios. E é óbvio que reafirmo a ressalva que já fiz, sabemos que são os vícios a que o Tribunal Constitucional, de alguma forma, obrigou, mas que podem, em nosso entender, ser minimizados, ser mitigados. O primeiro grande vício que nós encontramos aqui prende-se com a introdução de um desequilíbrio grave na relação entre o casal beneficiário e a gestante. Os direitos da gestante prevalecem e impõem-se perante os direitos do casal. Há aqui uma prevalência à gestação em detrimento do contributo genético que existe e que tem que existir por força da lei de pelo menos um dos membros do casal beneficiário. E há aqui também, em detrimento também de todo o investimento pessoal, emocional, familiar e financeiro até do casal beneficiário. Depois, outro, eu poderei depois aprofundar, se eventualmente entenderem que é pertinente. Depois, outro vício que entendemos que padece o projeto é relegar para segundo plano os direitos da criança. O interesse da criança é, de alguma forma, secundarizado em relação ao interesse da gestante. A identidade genética da criança é desvalorizada, neste caso, se a gestante se arrepender e quiser ficar com a criança, podê-lo-á fazer, independentemente dos pais genéticos serem outros, serem o casal que tinha o projeto, e também a indefinição que vai prevalecer no momento do parto e nos dias que se vão seguir sobre o destino da criança. A criança, durante um período, não tem pai nem mãe, não tem um destino definido. Isto é pernicioso e é, inclusive, a nosso entender, violador da Convenção Universal dos Direitos da Criança. Em terceiro, o terceiro vício, a lei, como está, é potenciadora de conflitos. Havendo um arrependimento da gestante, é inevitável um longo e doloroso conflito legal, jurídico, quer que seja, e até pessoal, em tudo contrário ao princípio que deve estar na essência de um instituto como a gestação de substituição. Eu já o tenho dito e reafirmo que pior do que não haver em Portugal uma gestação de substituição é haver uma gestação de substituição falhada. E da forma como está gizada a lei, corremos o risco de termos uma gestação de substituição falhada e aí é o fim do Instituto da Gestação de Substituição em Portugal, a não ser que haja uma intervenção legislativa que revolucione completamente o modelo de gestação que foi criado. Não é possível evitar estes vícios graves, mas entendemos que podem ser minimizados e atenuados. Nós temos algumas propostas de alteração legislativa para, de alguma forma, tentar equilibrar, em nosso entender, serão medidas que podem equilibrar a relação entre as várias partes envolvidas. E estas propostas baseiam-se não só naquele que é a nossa experiência pessoal, dos membros do Conselho, os conselheiros, que são profissionais, muitos deles profissionais de procriação medicamente assistida, e portanto trazem todo o seu conhecimento, a sua experiência para de todos os casais que já viram na vida, de todos os tratamentos que já fizeram, portanto têm aqui uma experiência, um conhecimento acrescido que nos ajudou a elaborar estas propostas, e depois também aqui é um fator essencial que é a experiência dos processos que deram entrada no CNPMA durante o período em que a gestação de substituição vigorou em Portugal. Deram entrada 9 processos e já é possível extrair muitas conclusões desses processos sobre aquilo que nós queremos ou não para a gestação de substituição em Portugal. E é importante tirarmos daí lições para que esta lei acautele isso. As propostas que nós temos, e eu posso, não sei se, eu já devo ter esgotado o meu tempo, não sei se querem que eu... Pronto, então beneficie disso, dessa pequena distração. Mas eu presumo que já tenha esgotado.
Essas
sim,
essas
pronto.
Propostas.
Estas propostas, é óbvio que depois do acórdão do Tribunal Constitucional, nada poderia ser como antes. E, portanto, não basta se alterar cirurgicamente os artigos que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, porque depois já há todas as consequências dessa alteração. E, portanto, é preciso fazer uma intervenção mais abrangente para, como disse, minimizar estes vícios. E, portanto, nós temos um documento que vamos deixar, nós entendemos estabelecer aqui alguns critérios e alguns parâmetros, sobretudo, não só para encontrar este equilíbrio, mas também porque será o CNPMA que terá que supervisionar todo o processo e, em último caso, a decisão e a responsabilidade será sempre nossa. E nós estamos a pôr nesse papel de como é que nós, confrontados com algumas circunstâncias, vamos decidir. E seria ótimo que tivéssemos o conforto da lei e as balizas da lei para nós podermos decidir de acordo com a lei e não termos, nós não queremos essa liberdade total e absoluta de decidirmos conforme a nossa opinião pessoal e individual. Nós queremos que a lei nos diga exatamente aquilo que pretende e depois, dentro daquilo que é a pretensão da lei, nós fazemos o nosso trabalho. Agora, ficar nesta indefinição vai pôr nas costas dos membros deste Conselho uma responsabilidade enormíssima que nós não estamos dispostos a assumir num assunto tão delicado como este. Portanto, nós introduzimos aqui, neste documento que vamos apresentar, 5 preocupações essenciais que têm a ver com a excepcionalidade do recurso à gestação de substituição, a condição e requisitos da gestante, tem que haver requisitos da gestante, o relacionamento da gestante com os beneficiários, a pré-avaliação da aptidão psicológica da gestante e dos beneficiários e restrições no âmbito da aplicação pessoal do diploma. Quanto ao caráter excepcional do recurso à estação de substituição, o que é que nós sugerimos? Que conste da lei apenas e só que a celebração de negócios jurídicos de estação de substituição é possível a título excepcional e com natureza gratuita nos casos de ausência de útero e de lesão ou de doença grave deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher. Ponto. Nós retiraríamos aquele inciso final de que ou noutras circunstâncias medicamente atendíveis, entendemos que é um plano inclinado, que tudo cabe ali e que da forma como a lei está feita neste momento, tem que haver um rigor muito grande. Nós, dos processos que tivemos, e foram apenas 9, repito, já tínhamos casos de problemas que não tinham nada a ver com doenças do útero e, portanto, que já caíam neste plano inclinado e que a nós, pessoalmente, nos ia levantar imensas dúvidas. Não chegamos a ter ainda o parecer nesses casos da Ordem dos Médicos, que não chegou a essa fase, mas já nos levantava muitas dúvidas como é que nós iríamos reagir. E, portanto, foi só em 9 casos. E, portanto, isto extrapolando, vai acontecer e, portanto, nós entendemos que deve haver aqui uma restrição. É a nossa sugestão. Depois, em relação à gestante, nós entendemos que a gestante, e isto nós já entendíamos antes, nós já tínhamos proposto isto a quando da aprovação da outra lei, mas o legislador, a Assembleia da República, entendeu não acautelar, que é introduzir aqui este fator, apenas pode ser gestante de substituição a mulher que seja mãe de pelo menos uma criança, por si gerada, e que sempre tenha mantido, quanto a esse ou esses seus descendentes, sem qualquer limitação, todos os direitos e deveres de responsabilidade parental. Ou seja, nós pretendemos que a candidata à gestante já tenha plena consciência do que é estar grávida durante 9 meses, que já tenha plena consciência das alterações que isso provoca não só no seu corpo, na sua saúde, no seu estilo de vida, na sua forma de estar, portanto que já tenha noção do que é o impacto. É que estar grávido, para quem já esteve, isto altera completamente a vida de uma mulher. E, portanto, uma candidata à gestante que nunca tenha estado grávida, que nunca tenha sido mãe, não sabe à partida, o seu consentimento não é totalmente informado, porque não sabe à partida aquilo a que se vai submeter. E, portanto, achamos, já antes nós tínhamos feito esta advertência, entenderam não a colocar na lei, mas achamos que agora então é fundamental que isto esteja na lei. A gestante tem que ter uma relação, tem que ter tido filhos vivos e tem que ter tido uma relação com os seus filhos sem qualquer restrição, direitos e deveres, responsabilidade parental, ou seja, tem que estar realizada enquanto mãe, sentir-se realizada enquanto mãe. Isso acho que é fundamental entendemos que seria fundamental para o seu aspecto psicológico de encarar aquela gestação como um projeto pessoal de outra e não seu, porque já realizou o seu projeto pessoal de maternidade. Outra proposta de alteração que nós temos prende-se com a relação da gestante com o casal beneficiário. A lei não estabelecia qualquer limitação, mas nós entendemos que agora deve haver, porque em Portugal há países que não há essa limitação, pelo contrário, há países até que exigem que não haja qualquer relação de familiaridade e parentesco com o casal, mas no caso português em que não há pagamento, não pode haver pagamento, a gestação de substituição é um ato de generosidade, de solidariedade. Portanto, não havendo lugar a qualquer tipo de pagamento, entendemos que é mais seguro haver uma relação de proximidade entre o casal beneficiário e a gestante. E, portanto, nós estabelecemos aqui alguns critérios de graus de parentesco, que obviamente é apenas a nossa sugestão, o legislador analisará como entender. Entendemos que deve ser a gestante parente em linha reta até ao segundo grau ou até ao quarto grau da linha colateral, afim até ao segundo grau ou adotante de pelo menos um dos beneficiários. Portanto, serão as mães, as irmãs, até às primas, ou então os adotantes, ou adotados no mesmo critério, na mesma linha. Não tendo laço familiar, isso também admitimos que seja possível, porque há relações de proximidade que são até mais fortes do que os laços familiares. Não havendo laços familiares, haja uma relação que possa ser comprovada de preferência documentalmente. E isto, como é que se pode comprovar documentalmente uma relação? Por exemplo, uma madrinha pode-se provar, não tem uma relação de familiaridade, de parentesco, mas uma madrinha de batismo ou uma madrinha de casamento, não tem, mas tem uma proximidade que acho que é fácil de compreender e que é facilmente comprovável documentalmente. Haver uma relação antiga de amizade, de vizinhança, de escola, de frequência de determinados espaços em comum. Isto para evitar o quê? Para evitar que a relação invocada seja, nós somos amigas, a gestante e o casal são amigos, mas são amigos de há 3 meses atrás porque se conheceram num chat de estação de substituição, que há muitos. E, portanto, para excluir essas possibilidades, que essas possibilidades, em nosso entender, não dão garantias de estabilidade, da estabilidade que é necessária para o contrato ser eficaz. E, no fim, a criança ser entregue ao casal beneficiário, porque é para isso que existe a estação de substituição, é para a criança ser entregue ao casal beneficiário. Outra sugestão nossa, que não estava no anterior, na lei anterior havia apenas a necessidade da apresentação de um parecer, de um parecer de uma análise psicológica, de um psicólogo. O que é que isto nos levanta? Levanta-nos algumas dúvidas porque acho que é o aferir da aptidão psicológica, não só da gestante, mas dos beneficiários, tem que ser, já antes deveria ser, mas agora ainda mais, rigorosa e apertada. E, portanto, nós tivemos um caso, por exemplo, de um relatório psicológico que foi junto a um processo de um psicólogo estrangeiro, que nós não podíamos aferir se ele era efetivamente psicólogo, a não ser que andássemos a contactar as autoridades de outro país, não podíamos assegurar que aquele relatório era efetivamente um relatório válido no qual nós nos pudéssemos suportar. Então nós sugerimos que haja um parecer prévio da ordem dos psicólogos em relação à aptidão psicológica da gestante e dos beneficiários, à semelhança do que se faz pedindo o parecer à ordem dos médicos em relação à patologia da gestante, neste caso pedir um parecer de um coletivo, de um colégio, que, em nosso entender, nos dará outras garantias de fiabilidade. E depois introduzimos também aqui, no âmbito da aplicação pessoal do diploma, uma restrição. Nós entendemos que a presente lei deve aplicar-se apenas a cidadãos nacionais e à pátria dos estrangeiros residentes em Portugal. Os estrangeiros sem residência permanente em Portugal regem-se pelo seu estatuto pessoal. Isto nós não inventámos, isto já está na lei no diploma relativo à colheita e transplante de órgãos. Entendemos que deve haver esta restrição para evitar, de alguma forma, que esta lei seja criada e que provoque aqui uma afluência a Portugal do chamado turismo reprodutivo, que eu não sei, temos sérias dúvidas que isso seja benéfico para Portugal, seja benéfico para o serviço de saúde, para o sistema de saúde português e para o Instituto da Estação de Substituição em concreto. E em relação a estas sugestões, deixem-me só dizer que dos casais, dos 9 casos que nós tivemos, 2 eram de estrangeiros, beneficiários estrangeiros. E isto eu agora podemos dizer, por todos os casos que nós nunca revelámos isto antes, mas todos os casos que nós tivemos, obviamente, por falta de enquadramento legal, foram extintos. As estantes dos 9 casos que nós tivemos, nós só tínhamos 3 estantes portuguesas. Tínhamos uma moçambicana, uma inglesa, uma russa e várias brasileiras. E, portanto, foi com esta experiência também destes apenas 9 processos que nós decidimos sugerir ao legislador que atentasse bem nestas restrições que nós sugerimos para a gestante de substituição. E estamos disponíveis para responder às questões. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu creio que foi útil que nesta primeira apresentação se fizessem já todos os aspectos que o Conselho tem relativamente a este processo legislativo. Passava então aos grupos parlamentares e passava ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu queria agradecer antes de mais ao Conselho Nacional de PMA, à sua Presidente e restantes representantes e membros, e agradecer também a paciência, porque eu atrasei-me para esta reunião e fui a causa do atraso, peço desculpa por isso a todas e a todos. Queria agradecer também à apresentação, acho que foi sucinta, mas explicativa o suficiente, identificando problemas, identificando soluções. Abrevia muito também, provavelmente, os trabalhos desta audição. Como sabem, este projeto de lei do Bloco de Esquerda resulta, e já referiram, de um acordo de um Tribunal Constitucional. Acordo de um Tribunal Constitucional do qual nós discordamos, mas que achamos que tem que ser cumprido, como é óbvio. A nossa proposta inicial sobre a questão do arrependimento, que das alterações que nós aqui colocamos, aqui propomos, é realmente aquela que é mais polémica. A nossa proposta inicial, e foi aquela que foi aprovada na primeira versão da lei, era que a gestante pudesse exercer esse seu direito de arrependimento até ao início dos procedimentos de PMA, e, portanto, creio que aí ficava acautelado os vários direitos das várias partes em igualdade. O problema é que, no acordo do Tribunal Constitucional, isso é uma impossibilidade. E é verdade que o Tribunal Constitucional considera que a gestação de substituição é constitucional, e isso é importante, mas considera que a gestante deve poder exercer o seu arrependimento até, pelo menos, ao parto. Portanto, esse é aqui o nó que nós temos nesta, e o problema que nós temos em discussão aqui em cima da mesa. Nós, nesta alteração que propomos no projeto de lei que está agora em discussão em especialidade, vamos ao encontro daquilo que é a opinião do Tribunal Constitucional. Creio que existe alguma latitude para aí também adaptar. Nós dizemos até ao registro da criança, talvez possa haver alguma latitude, mas é de poucos dias também, para sermos sinceros. Também já agora gostava de perguntar isso, se acham que mesmo neste timing, tendo em conta isto que é o acordo do Tribunal Constitucional, se também poderia haver aí alguma alteração no tempo para o exercício do direito de arrependimento por parte da gestante, se o Conselho Nacional de PMA considera que pode haver alterações aí. E a segunda pergunta era se, com estas propostas que aqui nos trazem, estas 5, consideram que ficam salvaguardadas situações de hipotético arrependimento já na altura do parto e que poderiam trazer outros problemas não só jurídicos, mas emocionais, psicológicos, ao casal beneficiário. Se esta fica mais salvaguardada assim, portanto apertando um bocadinho a malha, de quem é que pode ser gestante, da relação entre gestante e beneficiário, se consideram que fica salvaguardados os principais problemas que poderiam advir desta extensão do período de arrependimento ou do período em que pode exercer o direito de arrependimento. E assim, muito sinceramente, eram estas as perguntas. Creio que a forma como colocaram tanto os problemas como as possíveis formas de os resolver já responderam a muitas das questões que trazia previamente. Portanto, as duas, e apenas para sintetizar, tinha a ver com isto do tempo, se ainda acham que poderíamos mexer alguma coisa aí, e se com estas alterações fica salvaguardado. Só dizer que da nossa parte, da parte do Bloco de Esquerda, as propostas que nós gostaríamos que saíssem da alteração e uma nova lei aprovada, nós queremos que elas sejam fiéis àquilo que era a perspectiva inicial da lei inicial. E a lei inicial e o espírito dela era caráter de excepcionalidade no recurso à gestação de substituição, estamos de acordo. Era o caráter não comercial, estamos de acordo. E, portanto, se estas propostas forem ao encontro e até reforçar este instituto da gestação de substituição, que era aquela que nós queríamos, não temos nada a opor, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradecer à Sra. Presidente e aos restantes membros do Conselho Nacional. Agradecer também a presença aqui e os esclarecimentos que nos deixaram. Eu não tenho exatamente uma pergunta, aliás, só quis ficar a ouvir a intervenção, até porque tenho estado a correr em simultâneo um grupo de trabalho de que também faço parte e pronto, irei vir imediatamente a seguir, e por isso peço já desculpa por não ficar na audição, em toda a audição, mas de facto não me é possível. Mas eu gostava só de deixar aqui um comentário que tem a ver com o seguinte: como sabem, foi o CDS que impulsionou o acórdão do Tribunal Constitucional. Nós temos uma... percebemos em absoluto o cariz altruísta deste Instituto, mas temos uma discordância de fundo em relação a este Instituto, até por aquilo que há pouco a Sra. Doutora aqui mencionou. A Sra. Doutora disse uma coisa que me deixa bastante preocupada, é essa precisamente, e é aí que radica precisamente a nossa objeção de fundo, no sentido de que disse há pouco que tinha uma série de propostas que minimizavam os vícios de que este Instituto pode padecer. E esse é precisamente o problema, é que nós estamos a falar aqui de pessoas, de crianças, de direitos parentais, cujos vícios não podem nunca ser só e apenas minimizados, têm que ser abolidos, quando não é possível garantir e assegurar previamente que não vai haver um problema, de que só se pode minimizar os vícios e não retirá-los. Há aí, de facto, um problema de fundo que obsta à instituição desta figura e que, por isso, torna um instituto impossível, na nossa opinião. De resto, direitos parentais e direitos da criança serem objeto de um contrato tem sempre o problema dos incumprimentos contratuais. Os contratos são feitos, são sempre, acontece muitas vezes, alvo de incumprimento e são sancionados por isso mesmo ou não. Ora, aqui, quando estamos a falar de pessoas e dos direitos mais básicos que a Constituição consagra, temos muita dificuldade em perceber como é que se pode fazer esse sancionamento e quais são as consequências que daí advêm para as pessoas objeto desse contrato, e por isso mesmo temos um problema de fundo em que de facto se torna impossível trabalhar. De resto, também, e para terminar, dizer que a solução, a experiência de que nos falava também há pouco a Sra. Doutora, uma escassa experiência dos 9 processos que deram entrada, leva precisamente a termos a noção exata de toda a sorte de problemas que este Instituto pode trazer. E nós nem sequer chegamos a concluir os processos. Imagine se chegássemos a concluir os processos. E, portanto, esta de facto é uma questão muitíssimo difícil. Nós percebemos em absoluto a bondade que subjaz a este Instituto. Não somos de todo alheios ao sofrimento de quem quer e não pode ter um filho, antes pelo contrário. Era excelente podermos inventar uma forma de satisfazer os problemas que as pessoas que vivem com esse drama têm, mas às vezes não é possível. E quando não é possível fazê-lo de forma a que todos fiquem absolutamente seguros dos seus direitos, mais vale não fazermos. E é essa a nossa posição. E, portanto, não vemos que haja aqui, de facto, maneira de assegurar os direitos em absoluto todos os intervenientes. E quando não há maneira de o fazer, mais vale não fazermos uma lei que pode no futuro trazer problemas muito difíceis, quer para as crianças, quer para os pais, quer para a gestante de substituição. E não é possível arranjar uma lei ideal que consiga garantir que não vai haver um problema entre estas três pessoas ou quatro intervenientes no processo. E, portanto, é muito difícil, de facto, satisfazer esse problema. Era só isto que queria deixar. Peço desculpa, vou ter mesmo que me ausentar, já começou há meia hora o outro grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se me permitem, falava agora enquanto grupo parlamentar do PCP, também agradecer a vossa presença, agradecer a exposição e a clareza da exposição que nos apresentam e também a disponibilidade das propostas. Eu creio que sobre esta matéria em concreto é muito conhecida a posição do PCP. Nós não acompanhamos estas temáticas e não acompanhamos não porque não estejamos sensíveis às dificuldades, ao sofrimento, daqueles que desejam ser pais e não o conseguem. Mas precisamente porque desde o início de todos estes processos legislativos e as audições sucessivas que foram acontecendo, incluindo a de hoje, se adensam dúvidas, questões e preocupações sobre o processo legislativo e de como efetivamente se salvaguarda direitos das crianças, das famílias e da gestante. A vossa apresentação mostra precisamente que persistem estas dúvidas e mesmo as propostas que aqui apresentam são, como disseram e bem, para mitigar, para atenuar processos que são demasiado complexos. Eu não tenho nenhuma questão para vos colocar e, portanto, nós não desvalorizamos, e terminava dizendo isto, nós não desvalorizamos completamente o sofrimento. Obviamente percebemos o quão de facto é frustrante desejar ter um filho e não o conseguir gerar, porque é disto que estamos a falar, mas efetivamente o que se tem produzido em termos legislativos em matérias tão complexas quanto estas não resolvem questões que são para nós importantes e relevantes, e este processo legislativo em concreto que estamos hoje a tratar, e como o Conselho aqui mais uma vez demonstrou, também não as resolve, até adensa alguns dos problemas que estão até a ser colocados. E, portanto, eu gostaria de vos agradecer e passava então a palavra agora ao Conselho. Creio que à Sra. Presidente, se a Sra. Presidente quiser partilhar com o Conselheiro Carlos Palancha, estejam à vontade, agora sim com um controle do tempo.
Muito obrigada, também serei breve. Eu percebo as dúvidas e percebo as dificuldades. De facto, a gestação de substituição é um instituto completamente diferente e atípico, que envolve pessoas e que envolve conceitos e sentimentos, e é extremamente delicado. Como é extremamente delicado legislar em outras matérias, tantas matérias que a Assembleia legisla todos os dias. Portanto, é assim, há efetivamente um problema. Há um conjunto de mulheres em Portugal que padecem de uma doença de infertilidade, que não têm acesso a nenhum tratamento de fertilidade, que não podem ter acesso a nenhum tratamento para ultrapassar a sua doença. As mulheres sem útero ou que tiveram uma doença que lhe comprometeu severamente o útero são as únicas mulheres inférteis em Portugal que não têm uma solução legal para o seu problema. E isto é uma desigualdade e uma injustiça atroz. E, portanto, perante este problema, o legislador tentou intervir e, a meu ver, bem, tentou intervir. É óbvio que o acórdão do Tribunal Constitucional levantou aqui problemas e adensou outros, e levantou novos problemas. Mas, perante as dificuldades, nós não nos devemos demitir das nossas funções, sobretudo a Assembleia da República na qualidade de legislador, e não encontrar uma solução para este problema, porque a solução é possível.
É possível. Agora, há dificuldades, há, e por isso é que nós estamos aqui a alertar para elas. Há dificuldades no cumprimento deste contrato? Há, como em qualquer outro contrato. Há dificuldades em legislar quando estão em causa pessoas, quando estão em causa crianças? Há muita dificuldade, mas, repito, vocês legislam todos os dias em questões tão delicadas como esta. E, portanto, é uma questão de procurar a melhor solução. É óbvio, como eu disse, que nós não, estas sugestões que trouxemos não garantem o sucesso da gestação de substituição, mas, como eu disse bem, dão aqui outra estrutura. É óbvio que se me disserem assim, isso vai reduzir imenso os processos, isso vai reduzir imenso as gestantes. Pois vai, mas vamos reduzir imenso também os problemas. E, portanto, preferimos que haja menos processos, mas esses sejam mais seguros, tenham mais garantia de sucesso, do que termos aqui enormíssimos, um número imenso de processos e depois termos a tal gestação de substituição falhada de que eu falava há bocado. Portanto, a solução está em não nos determos perante os problemas e tentarmos ultrapassar esses problemas. Em relação à pergunta concreta que o Sr. Deputado Moisés Ferreira fez sobre o tempo para o exercício do direito de arrependimento, não temos, eu pessoalmente não tenho, não temos nenhuma solução, porque nenhuma solução é adequada. Reduzir vai violar aquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional, aumentar vai prejudicar ainda mais este limbo de indefinição em que a criança se vai manter. Portanto, não há uma solução ideal. Olha, é manter como está a proposta. Não temos nenhuma solução, não vislumbramos nenhuma mexida no prazo que vá melhorar a situação e que vá resolver alguns problemas. Em relação à pergunta que fez, se ficam salvaguardados todos os possíveis problemas, é óbvio que não. Não ficam, nunca serão salvaguardados, como nunca estão salvaguardados em nada nesta vida, mas entendemos que estabelece uns parâmetros, umas balizas que vão efetivamente solidificar o Instituto. Eu não falei, mas é óbvio que concordamos com as alterações introduzidas na lei, nomeadamente no ponto 5º do artigo 8º, com tudo aquilo que deve constar no contrato, com tudo isso, porque efetivamente isso foi aquilo que o Conselho introduziu no próprio contrato. Portanto, basicamente está aqui plasmado na lei aquilo que já era o nosso entendimento e, portanto, quanto a isso, estamos de acordo. Há outra questão que eu gostaria de suscitar para a reflexão dos senhores deputados, que tem a ver com depois o estabelecimento de filiação da criança. Nós não avançámos com nenhuma proposta concreta sobre isso. Resolvemos avançar com propostas concretas só sobre o procedimento em si e não sobre o pós-gestação de substituição, mas levantar essa questão sobre o estabelecimento de filiação desta criança, quem será o pai desta criança. Porque aí vai ter que haver outras alterações legislativas, até no estabelecimento da filiação, porque a lei diz que se a gestante passa a ser a mãe da criança, a lei diz que há uma presunção legal que é o companheiro ou o marido da gestante que passa a ser automaticamente o pai da criança. Como é que este homem que não tem nenhuma relação com esta criança passa a ser o pai e o verdadeiro pai, o pai que deu os seus gametas e que é o pai genético, como é que se vai operacionalizar isto? Tem que se pensar muito bem para definir, inclusive em sede-lei, não será no imediato, mas com alguma premência, definir depois como é que se faz todo o estabelecimento da filiação desta criança. E, portanto, o que gostaríamos de realçar é que, efetivamente, a gestação de substituição, o seu caráter de excepcionalidade, de gratuitidade, deve ser reforçado e entendemos que as propostas que apresentamos reforçam, de alguma forma, esse instituto. Compreendemos, obviamente, as dúvidas, também as temos, acho que nestas questões ninguém poderá ter ou ninguém deverá em consciência ter certezas absolutas. Temos também imensas dúvidas, mas entendemos que os problemas têm que ser resolvidos e há solução para os problemas. Muito obrigada. Não sei se o meu colega Carlos Plancha quer acrescentar.
Então, assim sendo, agradecemos mais uma vez a vossa presença, agradecemos também as propostas, as quais deixam-nos e serão encaminhadas para todos os grupos parlamentares, dando conhecimento. Muito bem, está bem. Sim, se calhar é até mais fácil para fazer a divulgação. Muito bem, muito obrigada. Nós continuaremos a fazer o processo legislativo, estamos nesta fase em audições, temos um conjunto de audições para fazer, mas durante todo este processo, se o Conselho assim o entender, que haja matéria para uma nova ou audição ou contributos por escrito, queiram fazê-los chegar. Sim. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada.